Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma terça de live. Semana passada, quem acompanhou viu que o Yuri que estava fazendo a entrevista. Já estou aqui de volta e hoje nós vamos falar de surf. Ainda mais que nessas Olimpíadas que vão acontecer em Tóquio, entrou essa nova categoria aí. Então, para quem não se inscreveu ainda no nosso site, vai lá, se inscreve, clica no sininho, acompanha, faz perguntas aí para o Mário e logo, logo nós vamos conversar com ele. Como eu falei há pouquinho, vamos falar de surf. Seja bem-vindo, Mário.
Oi, Vera.
Oi, olá. Tudo bem?
Tudo bem?
Muito obrigada por participar, aceitar participar conosco dessa live.
Obrigado também, vai ser uma aventura para mim, eu nunca participei de uma live, mas é isso aí, vamos ver o que dá.
Ah, vai ser uma conversa muito agradável. Algumas pessoas vão fazer perguntas, que você fica à vontade para conversar conosco.
Tá ok, pode começar então, tamo junto.
Ótimo. Mário, onde é que você está hoje?
Hoje eu moro em Floripa, tá? Moro aqui na Praia do Santinho e faço as minhas pranchas aqui no Rio Vermelho, que é uma fábrica aqui de um amigo meu, que ele me colocou à disposição para desenvolver o projeto que eu tô lá dentro, né?
Eu estou vendo que tem duas pranchas atrás de você. São feitas
Sim.
por você, deve.
Sim, são feitas por mim. Elas são feitas com... É um processo inédito no mundo, né? Elas são feitas com resina vegetal, tá? Eu acho que é uma necessidade do planeta atualmente. Eu acho que o mundo está buscando a sustentabilidade e o surf não pode sair dessa também. O surf precisa aderir também à sustentabilidade, né? E, bom, aí é isso aí. Vamos ver o que dá, vamos batalhar, vamos buscar mercado. E é isso aí, Vera, vamos junto.
Como é que começou a tua história de surf? Vamos falar um pouquinho do esporte. Você começou pequena a surfar?
Então, eu comecei a surfar com... Eu tinha ali seus 12, 13 anos, né? Foi em 78. Em 80, eu ganhei uma primeira prancha, né? Do meu pai. E dali nasceu aquela vontade de surfar que não deu mais para parar mesmo, né? E depois disso aí houve também isso em 80, e em 85, né, houve uma oportunidade de um amigo meu de eu fazer uma prancha para ele, né, ó, tá aí, ó, aí eu comecei a shapear umas pranchas, né, essa aí até foi uma prancha que eu trouxe, um material que eu trouxe da Europa, que é a prancha de epóxi, dentro dessa foto aí, né? Isso foi em 89. Em 89, eu fui para a França, né? E aí, quando eu cheguei na França, tá aí, ó. Isso é uma foto de 89. Molecão, 20, 22 anos, 23 anos, né?
Cabelo parafinado.
Aí foi uma aventura, porque Paris, aí é Paris, né? Paris é uma loucura, né? Eu conheci Paris sem ninguém, sem a multidão que é hoje Paris, né? E foi bem bacana conhecer o Paris de mais de 30 anos atrás para Paris dos atuais dias, né? Que é lotada, né? Que é cheio. Mas, enfim, eu comecei a shapear em 85 para 86, né? Em 80, tá aí eu shapeando, né? Em 80 e 89, quando eu fui para a França, eu aprendi a fazer um material que era uma prancha diferente no mundo, com resina epóxi e bloco DPS, né? Aí nesse caso aí eu tô shapeando o bloco DPS, né? E era um processo inédito no Brasil. Eu fui o primeiro no Brasil a entrar de cabeça nesse processo, porque eu aprendi na França, né? com os melhores, na época, os caras eram os melhores do mundo, em Biarritz, né? Eu fiz 3 temporadas, eu fiz 89, 90 e 91, para aprender tudo sobre resina epóxi lá na França, né? E aí, retornando para o Brasil, eu vi um mercado de poliuretano, que são as pranchas convencionais bem estagnadas, né? Já um mercado já com bastante gente fazendo, né? E decidi cair de cabeça nas pranchas de epóxi, né? Essa aí foi uma viagem que eu fiz para as Maldivas, né? Essa foto aí, surfando nas Maldivas, é um lugar fantástico, né? Então, aí o que aconteceu? Depois dessas 3 temporadas na Europa, eu dei uma parada e comecei a desenvolver o produto. Ó, essa foto é bem interessante, eu vou dar uma quebrada. Essa foto é bem interessante. Isso aí foi em 81, né? E essa prancha azul que tá por cima foi a primeira prancha que eu ganhei na minha vida, né? Então, assim, aí eu fui pro Farol de Santa Marta fazer uma expedição. Foi uma loucura, porque nessa época o Farol de Santa Marta era um lugar inóspito, né? Pouquíssimas pessoas, era um lugar bem estranho para ir, né? E fiquei acampado do lado de uma casa aí, né? Bem de boa, né? Bem legal essas aventuras, né? Então, aí o que aconteceu? Quando eu retornei da Europa, no terceiro ano, eu quis expandir, né, a prancha de epóxi. Só porque eu era o primeiro no Brasil, né? Eu fui pioneiro no Brasil, né? E todo pioneirismo, ele bate de frente com o mercado, né? Ele bate de frente com o mercado, não tem jeito, né? E eu insisti, até que em 94 para 95, eu conheci uns profissionais de São Paulo, em Laguna, e eles gostaram do que eu estava fazendo, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a ir direto para Laguna, Guarujá, levar prancha direto, pranchas de epóxi, né?
Só para te interromper, a tua origem, você mora em Florianópolis, é catarinense, né?
Sou catarinense, eu sou de Laguna.
Tá. Só que Laguna não tem surf.
Tem, meu tem? Deus! As melhores, nossa, lá é as melhores ondas de Santa Catarina. Tem o Farol tem o Farol de Santa Marta, que é considerado uma das ondas maiores que tem no Brasil, né? E tem muita, na verdade, Laguna toda é praia, né? O litoral todinho é praia, né? Então, eu surfava lá, eu competia também, eu fui na época, né, quando eu era moleque, eu competia, né? Ó, essa foto aí é de um sobrinho meu, que ele veio da semana passada de El Salvador. Isso aí é Punta Rocas. Uma onda muito boa, é um cara que está surfando muito bem com as pranchas. Essa prancha e aquela prancha, essas pranchas aqui, com resina vegetal, né? É uma prancha que está funcionando muito bem, entendeu? Mas, enfim, vamos voltar lá, né? Eu fui... Aí, em 94, né? Em 94 para 95, eu resolvi ir para o Guarujá, né? Porque tu morar num lugar pequeno, né, como Laguna, não estava me dando muito sustento, né? Então, e Guarujá estava me dando uma condição boa de desenvolver o produto lá, né? Sim. Aí eu peguei, saí, fui para o Guarujá, né? Aí lá comecei a fazer trabalhos com vários profissionais e consegui, né? Consegui aprovar a prancha de epóxi, né? Isso... Em 87 para 88, a minha prancha já era uma prancha que já tinha ganho um mercado bom, né?
Uma coisa, já que a gente está falando de... eu entendo um pouco de resina, então usava a resina poliuretano, você começou a usar a epóxi.
Epóxi.
Existe a epóxi, assim, o que eu já usei no barco, eu tenho a impressão que ela é um pouco mais pesada que a de poliuretano. Isso procede?
Não. Não, procede. Tá. Não procede, tá? Eu até acho que o peso dela é até menor do que a resina poliéster.
Tá? Poliéster.
É. Tá. Então, assim, aí Bom, o que, que aconteceu no Guarujá? Eu vou voltar a minha história aí. Vamos, daí tu, claro, que tu tiver alguma dúvida, tu manda a pergunta, tá?
Sim.
Eu consegui provar que a prancha de epóxi era uma prancha boa, né? Aí tiveram aí, eu tive vários profissionais até correndo o circuito mundial com a minha prancha também, né? E só que o que aconteceu? É, em 2005, houve uma coisa que eu não gostei no Guarujá, que não gosto de comentar, mas não foi muito legal. Além de ser uma cidade fantástica, né? É uma cidade fantástica. Mas eu decidi sair fora. Eu decidi voltar para Santa Catarina, né? Isso aí me impulsionou e em 2006 eu me mandei. Eu vim embora com tudo, né? Aí eu tava... Oi?
Não, eu ia perguntar. As ondas de Guarujá para as de Santa Catarina, quais são as melhores?
Olha, eu acho que Santa Catarina, aqui, principalmente no sul de Santa Catarina, ali onde eu morava, entre Garopaba e Laguna, é um lugar assim que tem muita, muita onda, muita qualidade de onda. Então, assim, ó, em termos de onda, eu acho que o sul do Brasil tem mais onda do que São Paulo, né? Eu acredito. Por mais que tenha muita onda, Guarujá também é um lugar que tem muita onda. Eu acho que é por ser uma ilha, né? Guarujá é uma ilha, né? Então, eu acho que por ser uma ilha, entra muita onda também. É um lugar fantástico, né? Eu posso dizer que eu morei nas duas ilhas mais bonitas do Brasil, que é o quê? Que é o Guarujá e é Florianópolis, né? As duas ilhas, né, habitadas, né? Que são, tem uma cidade. Ó, essa foto aí é no Farol, né, no Farol de Santa Marta. É a prancha também, essa prancha que está aqui atrás de mim, prancha muito boa, né? E então, Vera, aí o que aconteceu? Quando eu voltei para cá, eu montei uma fábrica em Tubarão, né? Eu saí do Guarujá, decidi vir embora e montei uma fábrica e consegui, né, na fábrica, desenvolver todo um processo de reciclagem. Né? Ó, eu shapeando uma prancha. Então, eu consegui desenvolver todo um processo de reciclagem de todo o lixo, né? Porque eu queria desenvolver alguma coisa diferente, né? Só que quando se fala de lixo, tu tens que produzir um lixo que ele tenha mercado, né? Sim. Ele tem que ter mercado, senão tu não consegue revender, né? Eu acho que o maior problema do lixo é isso, né? Aí eu montei, né? Eu montei uma fábrica, né? Aqui, ali em Tubarão, e comecei a desenvolver um processo, né, de reciclagem. Em 2006 eu finalizei todo o processo. A gente estava falando até com relação à água, né? Na minha fábrica, ela tinha uma ET, que é uma estação de tratamento de efluente. Então, assim, ó, eu fechava a cadeia da sujeira, porque quando a pessoa lixa a prancha com água, ela produz um efluente, né? Que é o pó, né? Que é aquele pó que hoje está poluindo tudo também, né? Então, o que acontece? Eu peguei essa ET, ela fechava a cadeia, né? Eu não poluía com pó, e eu não precisava de água, porque a água retornava, né? Então, era uma fábrica, ó, essa é a fábrica aí, né? Essa aí era a fábrica. Essa fábrica aí foi em 2006 para 2007 que eu finalizei essa fábrica. Ela era toda ecológica, a gente desenvolveu vários produtos, né? Eu consegui desenvolver vários produtos com design, tem até uma cuba, que eu mandei uma foto para vocês aí, que é uma cuba fantástica, uma pretona, muito linda, com lixo da prancha, né? Ah, essa aí, ó.
Nossa.
Essa aí...
Bárbaro isso.
É, essa cuba, foi um design assim, ela é uma madeira, e a madeira, ela forma, aquele negócio lá em cima, é a torneira de madeira. Entendeu? Essa cuba, ela é fantástica, eu nunca vendi, eu tenho essa cuba ainda para mim, entendeu? Porque é uma coisa assim, é um produto muito bonito, né? E tu vê, isso aí é feito do lixo da madeira, lixo da prancha, por incrível que pareça, né?
Incrível, olha.
É, essa aí já é uma cuba de um processo de reciclagem que eu inventei, que eu tenho patente verde, né? Por quê? Aí eu vou te chegar nessa cuba, né? É, o surf, ele é um esporte legal, mas as pessoas precisam dar um pouco mais de valor para quem dá um fim ecológico, não só no lixo, ou então produz alguma coisa, né, sustentável dentro dele, né? E na época, de 2010 para 2012, eu senti um mercado assim muito, muito com, tipo, ele não te dá incentivo, não existe uma conscientização, na verdade, entendeu? Uhum. Aí o que aconteceu? Eu fiquei meio desanimado e saí fora do surf, né? 2012 eu parei de fazer prancha, né? E eu sempre botava na minha cabeça uma coisa, para me retornar teria que ser uma coisa muito fantástica, né? Muito fantástica. Aí foi onde, como eu estava trabalhando num esquema de reciclagem das pranchas, né? Dos lixos, das pranchas, da prancha, a tua mente, ela abre tudo. Tu não vê mais lixo, porque, na verdade, o lixo não existe, né? O que existe é produtos, tu consegue fazer tudo. Ó, essa cama aí, ela é feita com resto de madeira. Madeira de caixaria da construção civil.
Nossa, como fica bonito.
É, então, aí o que acontece? É, em 2012, eu comecei a pesquisar a madeira de caixaria da construção civil, né? De que forma eu poderia dar um fim ecológico nela, né? Aí eu descobri, né? Que eu, na verdade, eu utilizava a machetaria. Tu sabe o que é machetaria, não? Já ouviu falar?
Eu sei, mas explica para as pessoas.
Que então, o que é machetaria? Machetaria é tu pegar resto de madeira. Ó, tudo isso aqui é feito com resto de madeira da caixaria da construção civil, tá? E ela é toda impermeabilizada com resina epóxi.
Sim. Não, tá? E o design tá lindo, super moderno.
É tudo meu, é tudo coisa minha. É tudo design meu. Então, aí o que aconteceu? Aí eu entrei de cabeça nesse design aí, na fabricação de móveis, né, tudo com a madeira de caixaria da construção civil. Patenteei, né? Patenteei e consegui tirar a patente verde.
Uau!
O que é a patente verde? A patente verde, o mundo hoje estabelece patente verde para quem contribui contra o aquecimento global, mudanças climáticas, né? Se alguém tem um projeto que combata o aquecimento global, a mudanças climáticas, na verdade, né? É, que tu ganha patente verde. Eu tenho uma patente verde, né? E é todo esse processo. Ó, essa peça, essa casa agora aí, ó, tu vê, toda aquela parede de fundo, essa parede lateral, isso aí é feito com lixo de prancha. Tudo feito com lixo de prancha. Aí o que aconteceu, né? Isso, 2014, eu consegui tirar a patente verde. Aí eu saí para o mercado, né? Aí eu vim morar em Florianópolis, para botar em prática toda essa reciclagem, né? E essa aí é uma também, mas não da madeira. Todo esse fundo aí é feito com isopor. Isso aí é feito de isopor, tu acredita?
Isopor? Eu achei que fosse madeira.
Não, isso aí é feito tudo com isopor.
Que louco! Que esse material você utiliza...
É lixo. É, isso aí é o lixo, entendeu? Isso aí é o lixo do isopor, é o lixo da prancha, né?
Tá.
Aí o que aconteceu, né? Em 2007, né? Em 2007, eu conheci uma arquiteta do Rio, né? E eu mostrei o meu projeto, né, da patente verde, porque eles tinham uma linha toda ecológica e tal, né? Aí ela perguntou assim, pô, mas o que é esse brilho? Porque tu vê que, tu sabe que o epóxi, ele brilha, né? Tu já mexeu com o epóxi, tu sabe, né? Então, aí o que aconteceu? Eu falei, bom, é uma resina, né, do petróleo, tal, tal, tal. Aí ela pegou e o comentário dela foi assim, não, mas esse tudo que é químico a gente não pode usar nos nossos produtos, né? Aí foi onde, olha só o que aconteceu, né? Em 2005, 2005, eu morava no Guarujá, né? Aí uma fábrica de poliuretano que era poliuretano é o existe hoje no mercado fábrica de prancha de poliuretano e fábrica de prancha de isopor, EPS, né? Aí o que acontece? Tinha a maior fábrica do mundo, que era na Califórnia, ela fechou por problemas ambientais, né? Por quê? Porque o poliuretano, ele utiliza o TDI como um agente expansor, que é o que faz o poliuretano expandir, né? Aí, o que aconteceu? Essa fábrica foi fechada na Califórnia, né? E quando fechou essa fábrica na Califórnia, eu escrevi uma matéria sobre a minha prancha DPS de isopor, né? Que ela é, não digo ecológica, mas ela é menos danosa ao meio ambiente, porque utiliza, e eu já utilizava uns processos de fabricação também ecológicos, né? E saiu uma matéria. Quando saiu essa matéria, uma pessoa me ligou e falando que eu era um cara mais da ecologia e que viu a matéria e que estava desenvolvendo alguma coisa com relação à resina vegetal, né? Então, isso 2005, né? Aí eu falei assim, bom, tu tens como me mandar para mim fazer um teste? Ele falou assim, ah, não, não sei, a gente está desenvolvendo e tal, né? E aí o que aconteceu? Vim embora, né? Eu estava morando no Guarujá, eu vim embora. Quando essa arquiteta me comentou que eu tinha que utilizar uma resina, né, que fosse ecológica, tal, 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 eu lembrei que já tinha no Brasil ou no mundo, sei lá, já tinha alguém mexendo com uma resina, né, alguma coisa, pelo menos que, né, talvez desse para impermeabilizar uma madeira, né? Aí eu procurei na internet, encontrei, né, uma empresa que estava. Ó, isso aí são os móveis, né? Alguns móveis que eu fazia isso aí é com a madeira de caixaria, né? Aí o que aconteceu? Quando eu comprei para saber, para ver se dá para impermeabilizar a madeira, né? Eu vi ali uma possível possibilidade de fazer laminação com prancha, né? Só que assim. Nos primeiros 6 meses que eu comecei a fazer teste, eu não, tipo assim, o que a empresa explicava não dava certo, né? Aí só que eu fui chato, né? Na verdade, eu fui chato, eu insisti, por quê? Porque depois, nesse meio tempo, eu andei pesquisando no mundo, né? Porque hoje tu tem condições de ver o mundo, ver o que que o mundo tá fazendo, porque qualquer novidade tu já encontra, né? Aí eu comecei a procurar para ver se tinha alguém no mundo que tivesse já desenvolvendo uma prancha com resina vegetal, né? E não tinha ninguém, né? Então, essa aí é daí que vem, né? Dessa planta aí, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Quando eu vi que ninguém no mundo tinha desenvolvido nada com relação a isso, aí eu peguei e falei, aí eu peguei e dei um tiro no escuro, entendeu? Eu dei um tiro no escuro mesmo, né? Eu abandonei a reciclagem. Eu estava fazendo eu estava fazendo várias peças para um amigo meu. Eu já tinha feito uma cozinha, eu já tinha feito o quarto dele. Aí estava partindo para o quarto da filha dele. Já estava fazendo os móveis, assim, né? Aí peguei e abandonei. Falei assim, não, isso aí eu não quero mais. Eu vou entrar de cabeça e eu vou conseguir fazer prancha com resina vegetal, né? Aí eu comecei o quê? Eu comecei a brincar com a resina. Quando eu vi que os caras me vendiam, ó, essa é a resina aí, né?
Que cor bonita, é um
É,
verde
essa
bonito.
cor. É, eu que faço a cor, né? Porque ela tem que ser colorida, na verdade, tá?
Sim.
Ela tem que ser bonita, sim. Aí o que aconteceu? Quando eu vi que o que eles ensinavam dava problema, aí eu pegava e falava para eles: pô, deu esse problema, o que que eu faço? E os caras. Não sei. Ah, deu esse problema. O que que eu faço? Não sei. Então, na verdade, eles tinham um produto, né? mas que, na verdade, né, ninguém nunca tinha colocado na prática, né, na prática de produção. Aí eu comecei a brincar com ele, né? Eu comecei a brincar. Até que eu encontrei um produto que me dava uma estabilizada nele, um pó, né? Eu coloquei um pó que estabilizou a resina, que me dava condição de trabalho, né?
Uhum.
E não só isso, mas tipo assim, todo um processo de mistura. Então assim, ela é uma resina muito complexa, né? Muito instável, muito, muito, muito instável, né? É uma resina que não é, com certeza, não é qualquer um que vai meter a mão, né? Porque eu na verdade, assim, quando eu comecei a fazer as pranchas de epóxi, eu fiz aí em torno de umas 10 mil pranchas, vamos dizer assim, né? E eu era um cara... Oi?
10 mil pranchas?
É.
Nossa, bastante prancha. Então, a maioria do pessoal que surfa no Brasil tem as tuas pranchas. Qual que é a marca da tua prancha?
Não, então, quando eu trabalhava com a... Na verdade, quando eu trabalhava com prancha de epóxi, eu trabalhava com o meu nome. Era Mário Fermínio, né? No Guarujá, Mário Fermínio, né? E nessa prancha aí, nessa prancha que eu desenvolvi agora com essa resina vegetal, eu estou colocando folha by Fermínio, porque tem que vir uma natureza, tem que ser folha, né? Tem que ser uma coisa da natureza para ficar mais bonito, né?
Folha by Fermínio. Que legal, ficou bonito o logo. Tu viu agora, só te interromper, não sei se você consegue ver as mensagens com as pessoas. O Felipe Xavier, ele é um biólogo do Amazonas, ele é de Manaus. Já esteve aqui conosco, ó. Ele está te dando parabéns pela inovação e criatividade.
Que legal, obrigadão, Felipe. É isso aí, eu acho que o mundo está precisando disso, né? E a gente está aí na luta. Eu sempre trabalhei nessa linha, eu sou um explorador do meio ambiente, né? E é isso aí, obrigado. Então, aí o que, que eu estava falando, né? Essa resina, aí eu tive que, né, eu tive que reinventar, né, eu tive que reinventar tudo, né, o processo todo, eu tive que mexer tudo, partir do zero para conseguir chegar hoje numa prancha dessa aí, no, tipo, porque para fazer uma prancha com resina vegetal, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já encontrei na minha vida, sabe, assim, para desenvolver.
É mesmo, porque, claro, teve que testar vários, entre erros e acertos, né? Até você chegar...
Com certeza, tu gasta... mês de setembro agora, eu tô há 4 anos nesse processo. É o meu quarto ano já. É. E ainda, eu sei, assim, que eu ainda tenho muito, por mais que eu já esteja fazendo pranchas boas, prancha forte, leve... Só que eu sei, assim, que ainda eu vou aprender muito ainda. Ó, aí é na fábrica onde eu tô, né? Essa aí é uma série de pranchas que saíram, né?
Uhum.
Todas essas são pranchas que vão ser laminadas com resina vegetal, né?
Que bacana.
Oi.
Mercado tem, né? No Brasil.
Não, mercado tem. É que, assim, na verdade, hoje eu vejo assim, ó... As pessoas ficam com medo. Por quê? Porque primeiro que eu sou o único no mundo, né?
Sim.
Eu sou pioneiro no mundo. Eu fui, o mais legal nisso tudo é que eu fui pioneiro no, nas pranchas de epóxi no Brasil, né? Em 98, 89, 90, 91, quando eu aprendi a fazer prancha de epóxi na Europa, né? E hoje eu sou pioneiro no mundo com resina vegetal, né? Então, ó, isso aí é uma quilha feita com resina vegetal também, né?
E você está exportando, já vendeu alguma para o exterior?
Já, não, eu tô abrindo um mercado na Europa, né? Eu já mandei várias pranchas para a Europa. A Europa é um mercado fortíssimo na ecologia, eles são pessoas muito, eles são muito para a ecologia, sabia? Isso aí já desde. Eu tive muitas vezes na Europa, né? Então, eu vejo que o europeu ele é bem aberto para isso, sabia? É bem aberto mesmo. Então, assim, mas hoje eu já vejo assim, que não é só a Europa, né? Hoje, tipo, a Austrália também está querendo o meu produto, né? E é uma porta aberta, né? Porque eu vejo assim, ó, hoje eu vejo que a ecologia, tudo que é ecológico, ele é único, né? Então, assim, tem mercado. Por quê? Porque a ecologia é um mercado aberto, né?
Uhum.
É um mercado aberto. Ninguém sabe tudo. Não existe. São poucas coisas que são ecológicas, né? Então, quem no caso assim, quem desenvolver pesquisas em cima de ecologia, a tendência é ganhar mercado.
E essa resina é fácil de produzir? A matéria-prima da resina é fácil de produzir?
Olha, isso aí é um detalhe, eu acho que não é difícil, tá? Eu acho que não é difícil. Porque assim, hoje o que é o difícil que eu vejo? O difícil é tu saber o segredo da resina. Até na época da prancha de epóxis, né? Eu aprendendo com os franceses, que eles eram os melhores do mundo, eu vindo para o Brasil, eu encontrava dificuldade, né? Então, eu não parti do zero na prancha de epóxis. Hoje eu estou partindo do zero, né? Então, para mim, está sendo muito mais difícil, né, esse desenvolvimento. Ó, hoje eu trabalho com esse logotipo que tem na foto, aí, de uma folhinha.
Linda.
Pô, é bem bacana.
Gostei da pergunta da Raquel Krieger. Ela pergunta se uma prancha com resina vegetal, ela é mais cara?
Não, não. Hoje o preço tá dando... Porque, assim, é justamente isso. Ela até dá mais um pouco mais de trabalho, né? Mas ela tá compatível. Hoje o preço de uma prancha minha é R$ 1.800, tá? Então, assim, tá dentro do padrão, né? Tá dentro dos preços de prancha bacana, prancha boa, né? Prancha bem feita, né? Então, tá, o preço é esse. Então, tá dentro do preço, tá?
Eu tô vendo que você tá ali em frente de uma escola de kitesurf. Você desenvolve não só a prancha de surf, mas a prancha de kite, surf, ou esqui aquático, o wakeboard, no caso.
Isso aí são coisas que eu ainda não desenvolvi, mas com certeza... dá para desenvolver, tá? Agora, assim, ó, é o que eu falo. Tem muitas pessoas vêm atrás de mim, pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer isso. Tudo é pesquisa, né? Porque eu caí de cabeça na laminação de prancha, né? Então, o que que dá para fazer? Dá para fazer kite, dá para fazer stand-up, né? Dá para fazer outro tipo de prancha, longboard, né? Então, assim, é laminação de prancha, né? Eu não. Se amanhã alguém falar assim, ah, quer fazer um barco? Vamos fazer um barco, mas assim, vamos pesquisar, vamos ver o que que ele é feito, tal, medir resistências. Então, assim, tem todo um. Tudo tem que ser pesquisa. Até um tempo atrás, né, no LinkedIn, teve um húngaro, né, um europeu, uma pessoa da Hungria, né? Que ele perguntou assim, pô, será que dá para fazer aquelas pás da. Não, não, não,
Da
pá da. Como é que é?
canoa,
Não, não, pá da. da,
leme.
da não, da, da, daquele. Da eólica, da, daquele. Da pá que faz a energia de vento ali, sabe?
Sim, eólica.
A eólica, pá da eólica, porque aquilo ali é feito tudo com resina epóxi, né? Aí ele perguntou, né? Ele fez uma pergunta para mim e eu falei assim, pô, até pode ser que dê, né? Mas e aí? Tem que fazer teste, tem que fazer pesquisas, né? Então é só em cima disso é que se acha, né? Que se acha um produto, né? Atualmente eu estou fazendo, ó, essa prancha aí foi a primeira prancha laminada com resina vegetal.
É barro, porque tu tá usando bastante tons de verde.
É porque assim, ó, eu gosto do verde porque o verde é mato, né? O verde é vida, né? E por que que ela é vida? Porque ela produz o nosso oxigênio, né? Então, Então, assim, é isso aí. Eu acho que a gente tem que buscar, né, agregar o nosso produto à natureza, né?
E o shape dela parece uma folha mesmo, uma prancha, uma folha.
Esse aí é, tá bem parecido mesmo.
E a resistência dela, então, comparando com uma prancha que você sabe qual que é a melhor prancha? Eu não entendo de marcas de pranchas de surf.
Então, eu sou uma pessoa que eu trabalhei forte na fabricação de prancha, né? As minhas pranchas eram elas foram ter, quando era com epox, né? Quando as pranchas eram com epox, as pranchas eram testadas no Havaí, no Tahiti, em todo. Era o mundo todo, testava no mundo todo, eram umas pranchas fortes, né? Então, o que acontece? Eu conheço muito sobre resistência de prancha, né? Conheço muito, assim, né? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um aperfeiçoamento, né? Um aperfeiçoamento de produto, né? Porque só assim é que tu consegue melhorar a tua prancha, né? Eu tô dando uma carga no meu coisa, que deu certo aqui.
Olha então, aqui a Morena Isa Schirman, tá dizendo que o planeta agradece.
Não, com certeza. Então, eu acho assim, e eu agradeço aí a Heloísa Schirman também, eu vi um vídeo dela que tu fez, né, uma live, né, e a gente tá na luta, né, a gente tá na luta de procurar um planeta melhor, né, para nós, para todos nós. E é isso aí, brigadão também. Então, aí o que acontece? O funcionamento da prancha, ela tem muita relação com a resistência da prancha, né? Aí o que que eu fiz? Como eu entendia muito de prancha de epox, né? O que que eu fiz? Eu fiz uma readaptação das pranchas que eu fazia de epox para essa resina vegetal, né? Então, aí hoje eu consigo uma prancha leve e forte, né? Leve e forte. Por quê? Porque, pô, depois de 10 mil pranchas, né, como eu fiz de prancha de epox, pô, tu tens um conhecimento, assim, fantástico, né?
Que amor.
É, com certeza, juntos somos a voz dos oceanos, com certeza. Legal. Então, aí o que acontece? Hoje eu consigo provar que a prancha, ela é tão forte quanto uma prancha de poliuretano ou uma prancha de epox, de EPS, quanto a minha prancha, né? Isso aí, agora... Claro que existe alguns diferenciais, né, que eu estou vendo. Tipo, ela precisa curar mais. O epox, por exemplo, eu quando eu fazia prancha de epox, levava em torno aí de 20 dias para me entregar a prancha para o cliente, né, para deixar a prancha bem forte, né. Essa aqui eu já estou deixando mais tempo, tá? Por quê? Porque ela é uma prancha que tem que curar mais, né? E com isso a gente consegue agregar resistência na prancha, né? E que é o mais importante.
Hoje nós estamos conversando também, Mário, que toda essa poeira da resina, ela vai para o ar e que tu está falando das ostras hoje, ainda mais você que é de Santa Catarina.
Aham.
Vai, esse processo químico é super tóxico, né?
É, isso aí, então, a gente estava falando, isso aí me assustou, eu tava, acho que ontem, eu estava no LinkedIn, né, e eu estava vendo uma matéria de um austríaco, que ele estava justamente falando sobre isso, né, ele postou uma matéria que falando que as ostras na Europa, elas estão ficando contaminadas com pó de fibra, né? Por quê? Porque lá a produção, né, isso aí foi toda a matéria que eu estava lendo, né, a produção lá de barcos, a fibra é muito grande, né, e a quantidade de pó de fibra que é jogada no meio ambiente é muito grande, tá? Aí o que acontece? Eles estão encontrando pó de fibra dentro das ostras, né? E o que que... Aí tinha um médico que estava falando justamente sobre isso, né? que tu consumir, né, o pó de fibra é uma coisa, assim, desastrosa, né? E aí, bom, aí o que que eu vejo, né? Eu vejo que a natureza, não só a natureza, mas eu acho que o ser humano, ele tá indo para o suicídio, né? Ele está produzindo coisas, né, para que está voltando, né? Então isso aí vai ser muito ruim para todo mundo, né? E é o que está acontecendo na Europa, né? Oi?
Não só na Europa, né? É onde que apareceu mais a pesquisa, mas no mundo todo.
Foi, o mundo todo está com esse problema. Tanto esse foi um dos fatores que, quando eu lancei aquela minha fábrica, né, aquela minha fábrica toda ecológica, eu justamente fazia esse papel, né? Eu tinha uma estação de tratamento, né, que voltava, que era filtrado, então tinha todo um processo ecológico, né? Que infelizmente é assim. Não são todos os meios, todos os locais, ou todas as pessoas, o mercado em si, que valoriza essa preocupação que as pessoas têm, né? Eu acho que o mercado, ele já está mais do que na hora, né? Peraí, tem alguma característica singular dela em comparação com as outras?
Desenho da onda?
Olha, então, eu posso responder para a Raquel?
Claro, deve, bacana.
Então, Raquel, é assim, ó, eu entendo muito de funcionamento de prancha, tá? Entendo muito mesmo, né? E o que acontece? Um dos maiores problemas, ó, dá uma olhada nessa filmagem desse cara aí, ó. Isso aí é El Salvador, né? Ó, isso aí foi semana passada, em El Salvador. E essa aí é com uma prancha feita com a resina vegetal, né? O cara surfa muito, ele fez uma final agora em El Salvador com essa prancha. Foi a primeira final feita com uma prancha feita com resina vegetal, né? Mas então, respondendo aquela pergunta da Raquel, a grande vantagem dessa prancha com relação às pranchas de EPS com resina epóxi é que o funcionamento dela fica muito parecido com uma prancha PU. Por quê? Porque a prancha de epóxi, ela fica uma prancha muito rígida, e ela costuma quicar demais. A aderência da prancha de epóxi com a água, ela não é uma prancha que todo mundo gosta, né? Já com o EPS, com a minha resina, ela fica muito similar a um funcionamento de uma prancha de poliuretano. Esse cara que estava nessa filmagem, na primeira onda que ele falou, né, que ele pegou, que ele surfou, na verdade, ele já falou isso, que a prancha, ela não quica. Ela parece uma prancha grudada na água, que é o caso da prancha de poliuretano, né? Então, o que acontece? Isso aí vai vir como uma evolução das pranchas de EPS. Eu acredito muito nisso, tá? Ela vai vir como uma boa evolução. Hoje, boa parte do surfista do mundo, eles não usam prancha de EPS, epóxi, em ondas fortes, justamente por causa disso, a sensibilidade dela. Ela não é uma prancha que te dá segurança, né? Tu vê que essa onda desse moleque ali na filmagem, né? Tu vê que ela é uma prancha bem grudada, né? Por mais que a onda pareça uma onda meio bumpy, né? Tu vê que ela é uma prancha bem grudada na água, né? Se fosse uma prancha de epóxi, não teria o mesmo funcionamento. Então, isso aí é um problema, né? Porque quando tu... Esses caras hoje que correm circuito mundial, eles correm muito em onda forte. E onda forte, as pranchas de epóxi, ela perde um pouco o time, perde um pouco a aderência, né? Então, é isso aí. Eu acho que veio para para melhorar o funcionamento das pranchas e mudar, realmente mudar o EPS pro mudar o EPS por PU, né? O PU já é o poliuretano, ele já era um bloco que ele já era para ter saído, né? Ele já era para ter saído do mercado do surf, né? Por ser um produto muito poluente, né? O EPS, por mais que ele seja, que ele venha do petróleo, mas o processo de expansão dele, ele não é através de uma reação química, né? Ele vem através do vapor d'água, né? O vapor d'água é que faz a última expansão das pérolas, né? Essas pérolas, elas, claro, elas vêm do petróleo, mas elas também têm aquela capacidade de ser reciclagem, de ser reciclada, né? Então, o EPS, ele vem para ajudar um pouco o surf, né? Então, é isso. Eu acho que tudo vem para melhorar, né?
Para aperfeiçoar. E ajudar também o planeta, né? Porque a gente tem que achar soluções para tentar tirar um pouco desse mundo de lixo, de coisas que poluem. Agora que, ainda mais que o surf está participando das Olimpíadas, é o primeiro ano, primeira Olimpíada que ele faz parte do esporte. Tu chegou a... É que, claro, eu acho que tem todo um treinamento. Tem alguma prancha tua? Ou nem sei se seria permitido.
Não, eu acho assim, ó, o que que eu vejo, né? Tipo, a mesma coisa que aconteceu comigo na prancha de epóxi, né? Isso... Eu tive assim, grandes nomes. Eu cheguei a fazer prancha até para gringo, que corria o circuito mundial. Eu cheguei a shapear para um australiano, para um tahitiano. Eu tive vários profissionais de alto nível do Brasil correndo o circuito mundial. Eu sou bem conhecido no meio, né? Claro, é um produto que ele é recente, né? Ele é super recente, né? Só que graças a hoje a dois meios de comunicação que te dá acesso ao mundo, né? Hoje eu já estou sendo bem conhecido na Austrália e na Europa, né? Por quê? Porque assim, é uma coisa que vai ter que acontecer, né? Qualquer um que inventar alguma coisa, o mercado vai ter que consumir, não tem, e principalmente sendo ecológico, né? Eu acho que não pode escapar, eu não posso simplesmente daqui a pouco sair como... É como eu fiz, em 2012 eu abandonei, né, a fabricação de prancha de epóxi, porque o mercado ainda não, sabe, não tinha consciência disso, né? Só que hoje, o que está acontecendo? Hoje a explosão do carro elétrico está aí, né? Estão buscando fortemente baterias mais ecológicas, processos de captação de energia ecológica. Então, assim, a hora que eles conseguirem uma bateria que dá para reciclar e conseguirem uma energia renovável, aí acabou.
Exatamente.
A indústria automobilística, ela deu um tiro certeiro, né? Agora, assim, não é só ela é o exemplo que é fantástico, né? Por quê? Porque ela mexe, é uma indústria gigante, né? É uma indústria que polui muito também, né? Mas, enfim, tá correndo atrás. Eu acho que o surf tem que partir para isso também, né? Eu acho que não só o surf, tudo, né? Imóveis também, de casa, dentro de casa, eu acho que tudo tem que partir para isso, né?
Aquilo que nós falamos hoje, né, da energia eólica, qual o tamanho de uma pá, de um hélice dessas energias que estão colocando? É super ecológico, porque a gente está usando a energia do vento.
Isso.
Mas o material para produzir, é como você falou, aquela resina, poeira para fazer aquele shape daquele hélice enorme, é poluente?
É que eu acho assim, ó, sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó, como eu sou, eu já tô há muito tempo nessa linha de ecologia, né? Uhum. tenho uma patente verde, então desenvolvi, eu sou inventor de um processo de reciclagem, então já trabalhei, desenvolvi a minha fábrica, que era toda ecológica, hoje estou desenvolvendo essa resina que é ecológica. Então, assim, só que qual é o alicerce de tudo, assim, que está faltando? Está faltando a conscientização, né? Está faltando as pessoas se conscientizarem, verem antes de comprar um produto. Eu acho que na fábrica que eu estou, né, aqui em Florianópolis, eu e o dono da fábrica, a gente debate muito sobre isso, né? Porque, assim, tem muita gente fazendo prancha, né? Aí, o que acontece? Quando a pessoa vai comprar uma prancha, as pessoas não perguntam o que ele faz com lixo, de que jeito a prancha é feita, se a prancha resiste ou não resiste, se é uma prancha descartável ou não. Então, o mercado, ele pelo menos no meu mercado, ele fica muito a dever nessa linha, né, de conscientização, né? Mas, enfim, eu tento fazer a minha parte, né? Eu tenho meu Instagram, eu tento conscientizar as pessoas, eu sou uma pessoa aberta, né, para isso. E é isso aí.
Tanto que nós chegamos hoje, né? Ah, o Fabrício está perguntando, Vera, qual o melhor caiaque leve para comprar, Marta? Que não é o caso, ou tu entende de caiaque também.
Não, 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 não entendo. É uma linha também que dá para explorar, né? Toda essa linha, na verdade, toda essa linha de laminação dá para explorar, né? Dá para explorar, sem problema, né? Até eu hoje, né? Hoje, na verdade, eu estou para receber, eu só tenho que ver o trâmite de transporte, né? Mas eu estou com uma empresa na França que ela está para me mandar uma quantidade de fibra flex. Flex é linho em inglês, né? Que é, o linho também, ele é um tecido, né, de fibra natural, que ele é muito bom, que dizem que ele é o mais resistente de todas as fibras, né? Então, assim, eu já fiz um... Eles já me mandaram uns pedaços, aí já fiz teste, eu gostei. Aí agora ele já me disponibilizou uma quantidade para me fazer uma prancha, né? Uhum. Até se alguém tiver vindo da França aí, que alguém estiver ouvindo aí, tiver alguém vindo da França que puder me trazer essa fibra, porque com essa pandemia é um pacote, porque com essa pandemia ainda é uma loucura, meu, os transportes parece que dá uma brecada, tem coisas que não vão, tem coisas que não vêm, né? Mas enfim, essa fibra de linho, eu acho que ela vai ser uma outra evolução no surf, tá? Eu acredito muito nisso, né? E se eu conseguir, né, que vai ser o meu objetivo, fazer uma prancha com tecido de linho e a resina vegetal, aí acabou assim, né? Aí...
Bom, fora tudo isso, antes de eu perguntar outra coisa, em Santa Catarina, onde compramos ela, as tuas pranchas?
Então...
Tem para vender em Laguna?
Não, então, hoje eu só trabalho com... não trabalho ainda com pronta entrega, né? Até o final do ano agora eu quero ter uma pronta entrega, tá? E hoje eu estou em Florianópolis, tá? E, bom, respondendo a Raquel ali, né? Hoje eu estou em Florianópolis e eu só trabalho ainda com encomendas, né? De pranchas, né? Em breve eu quero realmente... ter uma pronta entrega, justamente por quê? Porque a pronta entrega, como ela fica ali esperando um cliente, ela já vai curando, né?
Sim.
É o que eu fazia nas pranchas de epóxi, né? Eu tinha ali uma pronta entrega de 70, 80 pranchas. Então, todo mundo que vinha pegar prancha, ele já escolhia ali, ele tinha um quiver gigante de prancha para escolher e já pegava a prancha curada, né? E nessa resina vegetal não pode ser diferente. A prancha tem que curar, sim, porque a prancha fica muito forte, tá?
Quais os contatos para quem quiser te procurar?
Então, meu telefone é 489-9651-6154. Tem o meu Instagram, eu trabalho muito com Instagram, que é Folha by Fermínio. Tá? E é isso aí. Atualmente eu estou trabalhando com esses dois, que é o que manda, né?
O Yuri já vai colocar, ó. Tá aí o telefone do Mário.
Obrigadão, Yuri. Tamo junto, hein?
Então, por falar em juntos, Mário, a nossa história está começando também, né?
Pois
porque
é.
O Mário, sabe, para quem está nos acompanhando aí, sabe que nós estamos para fazer a expedição Rio Amazonas, o Gelo ao Mar. E você está desenvolvendo para nós, porque vai ser um barco híbrido, solar e a pedal, provavelmente desenvolvido com o linho e essa fibra natural, né?
É. Vamos ver como é que fica. Eu porque assim, ó, como já é uma coisa que tá, que tipo assim, ó, o linho, eu ainda tenho até medo de botar nesse projeto, tá? Por quê? Porque eu, tudo tem que ser pesquisado, né? Quando eu for fazer essa prancha de linho, eu vou esperar pelo menos um ano para me poder jogar essa prancha no mercado. Por quê? É aquele negócio, ó, esse teu barco aí, né?
Vamos, imagina esse é o fazer nosso esse barco.
É, então, imagina eu fazer esse barco e, de repente, lá no meio do Rio Amazonas, ele começa a dar algum problema.
Começa a infiltrar água, que é o maior problema, né? Fica pesado.
Então, eu acho assim, ó, eu acho que é porque esse projeto do Rio Amazonas, ele já está bem em cima, né? Já vai ser para o ano que vem.
Não, já está mudando a data para 2023.
Ah, não, então tá. Então vamos ver. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa. Então a minha ideia o que é? Fazer um teste com prancha, né? E depois ver o que acontece e de repente a gente encaixa também essa fibra de linho, né? Porque vai ser um... Na verdade, vai ser um barco, se for feito esse barco, vai ser um barco também exclusivo no mundo, né? E para mim vai ser uma coisa interessante também, né?
Com certeza. E você vai pedalar ou vai navegar com ele no Rio Amazonas?
Não!
Não! Você não tem interesse em navegar no Amazonas?
Fazer não, um... até tenho! Imagina se eu não vou ter! Aquilo ali para mim é um negócio fantástico, mas olha, dá um medo, hein?
Porque não confia no teu produto?
Confio? Não é no produto. Na verdade, na expedição, porque, pô, entrar na Amazônia ali dentro, né, meu? Entrar ali na pô, deve ser uma coisa fantástica, né?
Ó, o Felipe Xavier, que é o Francisco, está dizendo que está te esperando lá no Amazonas.
Né? Não, um dia eu quero ir no Amazonas, com certeza, eu quero conhecer, com certeza, meu
Funciona
Deus.
Funciona muito bem stand-up lá.
É, pô, isso aí, verdade.
Os stand-ups lá serão muito bem aceitos no Amazonas.
Verdade, um stand-up lá ia ser fantástico, né? Imagina fazer essa trip aí, né, com esse barco e um stand-up também, né?
Vamos pensar nessa possibilidade. E o Chico está fazendo, ó, convite feito para você.
Legal, obrigado. Vou sim. Um dia apareço lá para visitar, sem problema. E, então, a Amazônia é fantástico, né? Eu tenho que... Nossa, é um sonho meu visitar lá.
Ah, vale a pena. Bom, Mário, eu acho que se as pessoas querem conhecer teu produto, podem ir ao Santinho, né?
Florianópolis. É, na Praia do Santinho, Florianópolis, eu moro, né? E eu, na verdade, eu faço prancha no Rio Vermelho, tá? Ó, tá aí o... Green board, prancha verde, né? E é isso aí, tamo aí, né?
A Raquel ficou bem interessada, bacana, Raquel.
Com certeza, obrigado também. É uma pessoa consciente.
Exatamente, que isso é o principal. Hoje a gente tem que buscar tudo que a gente evite afetar o nosso planeta.
Com certeza. Eu, por exemplo, já quando eu tinha 17 anos, eu deixei de comer carne vermelha, né? E já faz uns anos para cá que o frango eu já tenho eliminado bem forte, peixe bem forte. Hoje é basicamente a minha alimentação é em cima de frutas e verduras, né? E cereais integrais. E é isso aí, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, tem que, né, tem que dar o exemplo. Eu tenho um neto, né? eu tenho que dar exemplo para o meu neto, né?
Legal! Isso aí já deve ser o futuro surfista ou já está surfando?
É isso aí, com certeza.
A Raquel quer uma prancha para ela, ó.
É, com certeza, vai lá, pode me procurar. Obrigadão.
Bacana, Raquel. Mário, eu, bom, agradeço a todo mundo que está participando conosco também, e eu quero fazer o convite para semana que vem. Semana que vem, nós vamos falar também de embarcações com o Oliver. É, o Oliver, ele fez vários, ele tem o Sterling Yachts, que também lançou uma lancha híbrida no mercado.
Olha, que legal.
Então, também vamos manter essa linha náutica, só que agora é mais lã, não é o surf, já é embarcações. Né? Então, nossa, terça-feira que vem...
Que legal, eu vou estar, porque eu vou fazer umas perguntas para ele aí.
Ótimo, oferecer teu produto aí, vamos casar embarcações com...
Com certeza, começar a fazer pesquisas, né? Não digo nem casar, mas tipo assim, começar a fazer pesquisas, né? Juntos sobre, de repente, desenvolver uma lancha dessa da foto, né? Faz uma pequena, desenvolve uma pequena com fibra de linho e resina vegetal e vê o que acontece, né?
E o Oliver, ele faz parte também do desenvolvimento do nosso barco híbrido.
Pô, que legal. Estão
juntos.
Com certeza.
Bom, Mário, novamente, muito obrigada por participar conosco dessa live.
Eu que agradeço. A minha primeira live que eu faço, eu não sei se eu fui bem, não sei. Eu acho que eu consegui falar, né, o que eu queria e, sei lá, dar uma mensagem aí para a galera, para o pessoal que está acessando, né? E eu agradeço, Vera, tu e o Uri, vai ser um prazer aí em breve conhecer vocês também pessoalmente, né? E tomara que essa pandemia aí dê uma baixada para a gente ficar mais sossegado, né? E aí a gente aparece aí, com certeza eu vou aparecer em São Paulo sim, tá bom?
E nós aí, hein? Vai ser uma troca de visitas.
Com certeza, com certeza. Obrigadão.
Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou da nossa live e que tem nos acompanhado todas as terças-feiras aqui. Fico muito feliz. E se, por acaso, alguém que estiver assistindo tem uma dica assim, ah, Vera, eu gostaria de conversar com, ouvir a história de alguém, como a gente teve o Mário, teve a Heloísa, teve o Chico, entre tantos aventureiros e pessoas interessantes, fala para nós, que quem sabe a gente traz para um bate-papo.
É isso aí.
Bom, a Indira está dizendo, te dando um parabéns pela iniciativa. O Fábio, que é o Fábio Reis, todo mundo já conhece, já teve aqui na live, ele é o que forma todo mundo de capitão da Náutico. Todo mundo te dando parabéns, porque realmente, Obrigado. Olha, uma iniciativa incrível, incrível.
É, valeu, obrigado, é isso aí.
Muito obrigada. Boa noite a todos, até semana que vem.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.